Daquela carta, tomei conhecimento de seu conteúdo.
O que é?
É de... Dalila.
O que está escrito?
Que dançara ontem algumas vezes com o ex-noivo.
Encontrei-me com ele em uma festa.
Encontrou-se com ele em uma festa.
Cortejou-me.
Cortejou-a!
E não o repeli para dançar por simples questão de cortesia.
E ela não o repelira por simples questão de cortesia. E hoje pela manhã partiu de volta a Juparaçu no primeiro badalar do sino.
E o que você vai fazer agora?
Não titubeei. Saí às pressas da repartição com destino à estação de trem. O meu destino era certeiro. Azul como o azul como o azul como o azul como o azul como entrar o vagão de número 3 do trem que atravessaria as Minas Gerais, deparei-me com criaturas exóticas. Um senhor de aparência fúnebre, tão pálido que era notórias todas as suas veias. Uma senhora magra e esguia, com um olhar fixo em um eterno horizonte. Até mesmo um coelho a proferir grunhidos humanos a seu acompanhante. E qual não foi minha surpresa ao avistar o senhor Galateu, chefe da repartição na qual trabalho, a penetrar aquele mesmo vagão?
Ora, se não é o destino um grande gozador, sempre a cruzar o caminho daqueles mais suscetíveis a alguns milagres do mundo.
Foi com estas palavras que ele sentou-se à minha frente. Muitas palavras, pouca estatura. O homem chamava a atenção pelo fraque velho e batido que trajava e pela enorme cartola em sua cabeça. Começou a discorrer sobre tudo, do tempo às questões políticas do país.
E este não é o maior problema? Desde que aquele nanico assumiu a presidência, Minas não mais recebe atenção nos setores que lhe são vitais para a pujança econômica. Aborreço-te, Pedro?
Oh, não, senhor. Só estou um pouco enfastiado com o movimento do trem.
Mas sua fisionomia indica que algo muito maior que este balançar atinge-lhe. Responda, está satisfeito com teu emprego?
Oh, mas é claro, senhor. Não tenho do que reclamar.
Pode se abrir comigo, meu caro. Não me veja como aquele homem do escritório que só sabe falar em burocracias. Sei o quão penosa é a vida em uma repartição pública. O destino de todo homem, ao atingir certa idade, é enfrentar uma avalanche do tédio e da amargura. E mesmo acostumado às vicissitudes desde a meninice, através de um longo processo de dissabores, alguns não conseguem encarar esta vida com a devida sobriedade. Eu fui um destes. Um dia, dei com meus cabelos ligeiramente grisalhos num espelho. No espelho da Taberna Minhota.
O senhor já trabalhou em uma taberna?
Posso dizer que nasci em uma taberna. Posso dizer que nasci naquele momento. Ali, fui atirado à vida. Sem paz, sem infância ou juventude. Sem estar preparado para o sofrimento. A descoberta daqueles fios brancos não me espantou. E tampouco me surpreendi ao retirar do bolso o dono do restaurante. Sim, o dono do restaurante. Ele sim, perplexo, me perguntou:
como pode ter feito isso? Tirar-me do seu bolso? Como me parar aqui?
O que eu poderia responder nessa situação? Eu, uma pessoa que não encontrava a menor explicação para a minha presença no mundo, disse-me que nascera cansado, entediado. Sem meditar na resposta, ele me ofereceu um emprego. Passei a divertir a freguesia da casa com os meus passes mágicos. O homem, entretanto, não gostou da minha prática de oferecer aos espectadores almoços gratuitos. Que eu extraía misteriosamente de dentro do paletó. Querendo de mim se livrar, apresentou-me ao empresário do
Circo Parque Andaluz.
Venham, venham! Sensacional atração! O mágico da Taberna Minhota! Venham, venham! O público em geral me recebia com frieza. Ao contrário dos dias de hoje, que a época não me apresentava de casaca ou de cartola. Mas, quando sem querer, começava a extrair do chapéu coelhos, cobras, lagartos, os assistentes vibravam. Sobretudo no último número em que eu fazia surgir por entre os dedos um jacaré. Em seguida, comprimindo o animal pelas extremidades, transformava-o numa sanfona e encerrava o espetáculo tocando
o Hino Nacional da Cochinchila!
Os aplausos vinham de todos os lados, sob o meu olhar distante. Não me tocavam nem os elogios das criancinhas que iam às matinês de domingo. Por que me emocionar com aqueles rostos inocentes destinados a passar pelos sofrimentos que acompanham o amadurecimento do homem? Muito menos me ocorria odiá-las por terem tudo que ambicionei e não tive. Um nascimento e um passado. Com o crescimento da popularidade, a minha vida tornou-se insuportável.
Com o crescimento da população mundial, o Instituto de Análise Demográfico Sentimental informa...
O número de hoje é...
A minha vida tornou-se insuportável.
6.
7 bilhões de pessoas no mundo.
7.
7 bilhões de pessoas sem rumo.
0.
Quase sempre ao andar pela rua, provocava o assombro dos pedestres ao sacar um lençol do bolso. Só queria um lenço para suar o nariz. Se eu mexia na gola do paletó, logo aparecia um urubu. Em outras ocasiões, indo amarrar o cordão do sapato, das minhas calças deslizavam cobras. Situação cruciante.
Situação cruciante.
Nada fazia.
Cruciante.
Olhava para os lados.
Cru.
Implorava com os olhos por um socorro.
Cru.
Que não poderia vir de parte alguma.
Vinham guardas, ajuntavam-se curiosos, um escândalo. Tinha de comparecer à delegacia e ouvir a autoridade policial vociferar.
É proibido soltar serpentes em vias públicas.
Tímido e humilde, mencionava minha condição de mágico, reafirmando o propósito de não molestar ninguém. Também à noite, acostumava acordar sobressaltado com um pássaro ruidoso a bater as asas ao sair do meu ouvido.
Saia do meu ouvido, seu pássaro imundo! Vá bater as asas na casa da Cacilda!
Numa dessas vezes, disposto a nunca mais fazer mágicas, mutilei as mãos. Não adiantou. Ao primeiro movimento que fiz, elas reapareceram novas e perfeitas nas pontas dos tocos de braço. Concluí que somente a morte poria fim ao meu desconsolo. Afastei-me da zona urbana e busquei a serra. Ao alcançar o ponto mais alto...
E o diabo tentou o senhor. Pula, que teu pai mandará dois anjos para lhe salvar.
Abandonei o corpo ao espaço.
E o senhor mandou teus anjos.
Senti apenas uma leve sensação da morte. Logo me vi amparado por paraquedas. Com dificuldade, machucando-me nas pedras, sujo e estropiado, consegui regressar à cidade, onde a minha primeira providência foi adquirir uma pistola.
Ah, não faça isso.
É agora, é agora.
Em casa, estendido na cama, levei a arma ao ouvido.
É agora.
Não.
É agora.
Que é isso?
É agora, isso.
Você não pode fazer isso.
Vai, é a hora.
Não.
É,
não.
Você consegue.
Tenha cuidado.
Puxei o gatilho, à espera do estampido, a dor da bala penetrando na minha cabeça.
Isso, vai, isso.
Não.
Não veio disparo e nem a morte. A arma se transformara num lápis. Olhei ao chão soluçando. Eu que podia criar outros seres, não encontrava meios de libertar-me da existência. Eis que uma frase que escutara por acaso na rua, trouxe-me nova esperança de romper em definitivo com a vida.
O Instituto de Análise Demográfico Sentimental informa: ser funcionário público é suicidar-se aos poucos.
Não me encontrava em condições de escolher qual forma de suicídio seria melhor. Se lenta ou rápida. Por isso me empreguei-me na Secretaria do Estado. 1930. Ano amargo. Mais longo que os posteriores à minha primeira manifestação de vida ante o espelho da taberna Minhota. Não morri conforme esperava. Maiores foram minhas aflições e maior o meu desconsolo. Quando era mágico, pouco lidava com os homens. O palco me distanciava deles. Agora...
Tem uma pilha aí pra você assinar. Documento por documento.
Obrigado à proximidade de meus semelhantes, necessitava compreendê-los, disfarçar a náusea que me causava. E toda aquela situação levou-me à revolta contra a falta de um passado. Porque somente eu não tinha alguma coisa para recordar? O amor?
Dalila.
O amor me veio por uma funcionária, vizinha de mesa de trabalho. Ela me distraiu um pouco dos meus tormentos. Sendo, no entanto, retornou o desassossego e eu me debati em incertezas. Como me declarar a minha colega se eu nunca tivera sequer uma experiência sentimental? 1931 entrou triste, com ameaças de demissões coletivas na secretaria e a recusa da datilógrafa em me aceitar. Ante o risco de ser posto na rua, procurei acautelar meus interesses. Fui ao chefe da seção e lhe declarei que não podia ser dispensado. Afinal, aqueles 10 anos de casa eram sinônimos de estabilidade no cargo.
Tess. O seu cinismo é surpreendente. Jamais poderia esperar que um reles empregado com um ano de trabalho tivesse a ousadia de afirmar que está na labuta há 10 anos.
Para lhe provar não ser leviana a minha atitude, procurei nos bolsos documentos que comprovassem a veracidade do que eu dizia. Só achei um papel amarrotado, fragmento de um poema inspirado nos seios da datilógrafa. 10 anos... Confiara demais na faculdade de fazer mágicas e ela fora anulada pela burocracia.
Que história incrível, senhor Galateu.
Sem os antigos dons de mago, não conseguir abandonar a pior das ocupações humanas.
O senhor me perdoe, mas como conseguiu chegar à chefia da repartição?
Ora, para alguma coisa, estes 20 anos, que alguns julgam 4 ou 5, me serviram. Por mais curioso que possa parecer, o mesmo homem que me taxara de cínico indicou meu nome para seu substituto quando se aposentou da chefia. Você sabe que algumas ocupações exigem certa frieza e comportamentos não muito ortodoxos. Até hoje suspiro alto e fundo. Não me conforta a ilusão. Serve somente para aumentar o arrependimento de não ter criado todo mundo mágico. Mas estou ciente de que ainda posso fazê-lo. De que voltarei a arrancar do corpo lenços vermelhos, azuis, brancos, verdes. De que encherei a noite com fogos de artifício. E serei ovacionado e coberto dos aplausos dos homens de cabelos brancos, das meigas criancinhas.
Como o senhor tem tanta certeza disso?
Porque estou a caminho de mais uma consulta com o famigerado Dr. Pink da Silva e Glória. Conhece? Ele possui uma clínica bem no meio da estrada para Juparaçu. Bem no meio do nada. O sujeito consegue recuperações milagrosas aos olhos da medicina e está particularmente empenhado em meu caso. Ele disse que todos os meus poderes acabaram atolados no lodaçal que possuo dentro de mim. O que ele faz é drenar a lama que ali está para desafogar toda a mágica. Já obtivemos progressos bem interessantes.
É mesmo?
Sim! Posso confessar-lhe uma coisa? Este trem... Eu o retirei do meu bolso!
Armou o picadeiro, contou sua história e foi-se embora.
Eu estava estupefato. Sabia que ser funcionário público era padecer no inferno, mas não desconfiava até então do poder de alguns demônios. Quando pensei que poderia fugir de todas aquelas elucubrações, um novo ser chamou minha atenção. Não só a minha, mas a de todos naquele vagão. Adentrou pela porta uma senhora farta de carnes, que mal conseguia se locomover pelo estreito corredor dentre os bancos. Sentou-se à minha frente e, apesar da cara de poucos amigos, não pude deixar de alertá-la que alguma coisa se movia incessantemente no bolso localizado junto a seu regaço.
Oh, não se preocupe. É meu filho que carrego junto ao peito.
Ele está no seu bolso?
Sim, é pequeno o suficiente para tal. Se você me visse no período de gestação, não acreditaria. Meu ventre se dilatara de forma tão assustadora que chegava a ficar escondida atrás daquela barriga colossal.
Oh, senhora, me perdoe, mas... como é sua graça?
Bárbara!
Bom, dona Bárbara, perdoe-me a indelicadeza, mas é um pouco difícil imaginá-la maior do que está.
Não, não. Eu murchara. A barriga é que crescera. Temia que do meu ventre saísse um gigante ou um monstro. Para o meu desapontamento, no entanto, nasceu um ser raquítico e feio, pesando 1 quilo. Já possui 8 anos e não cresceu sequer 1 milímetro desde o nascimento. Aí, tenho que carregá-lo para todos os lados. Oh, como é difícil lidar com algo que não encomendamos.
Presumo que a senhora seja... casada?
Sou sim. Por um infortúnio do destino, confesso. Era companheira inseparável de Segismundo na meninice. Namoramos, noivamos e um dia nos casamos.
Ah, os encantadores amores da juventude.
Agora, porém, não passamos de simples companheiros. Meu marido não consegue... atingir-me satisfatoriamente.
Como?
Atingir meu coração de forma satisfatória.
Oh, sim, sim, entendi. Perdão pela indiscrição.
Se bem que eu seria injusta se dissesse que ele não procura me agradar. Desde a nossa juventude, ele satisfaz todas as minhas vontades. Levara tantos tombos ao subir em árvores para pegar frutas por minha causa. Apanhara tanto dos meninos que eu pedia para ele agredir. Ao fim, sempre consigo dele o que quero. Seja com uma palavra afetuosa ou com um doce olhar. E, a cada pedido realizado, eu engordo um pouco.
Imagino que o seu marido, então, seja extremamente devotado à senhora.
Houve uma época na qual, temeroso por minha saúde e por meu peso, ele se fez duro. Ameaçou até abandonar-me ao primeiro pedido que recebesse. Mergulhei, então, em uma tristeza sem fim. Todos diziam que minha angústia contagiava o ambiente. Acabei por definhar e meu ventre a crescer assustadoramente. Foi aí que constatamos a gravidez. Quando meu marido me viu magra, pálida, ficou com medo de que aquilo fosse prenúncio de grave moléstia. Temia que nosso filho morresse em meu ventre. Suplicou-me, então, para que eu lhe pedisse algo. Pedi o oceano. Chua! 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 Chua!
Chua! Chua! Dalila!
Dalila? Quem é Dalila?
Dalila é minha namorada.
Oh, e ela estará te esperando na estação, não é?
Não, ela não sabe que vou ao seu encontro. Não vejo a hora de beijá-la, abraçá-la. Não vejo a hora de olhar para seus olhos e dizer... vem de surpresa para ficarmos noivos. Seus olhos, azuis como o céu, azuis como a... azuis como o mar.
Um amor da juventude. Esses mares costumam ser excessivamente tormentosos e padecer de terríveis ressacas.
A senhora conseguiu o mar?
Segismundo trouxe-me uma garrafa contendo água do oceano. O senhor tem razão. A água do mar é azul como o céu. É cristalina. Passei a dormir com a garrafinha entre os braços. O menino não era nem nascido ainda. Sempre ao acordar, eu provava um pouco da água. Mas o líquido pouco durou. Depois, legitimamente mãe, pedi ao meu marido um baô plantado no terreno ao lado do nosso. Acredita que primeiramente, Segismundo me veio com um galho da árvore? Cheguei até a fazer troça de toda a situação. Idiota! Não lhe pedi um galho!
Mas, Bárbara, o baobá é demasiado frondoso, é muito grande.
Acredita que meu marido se assustou com meu tom de voz? Segismundo é muito tolo. Até hoje não sabe diferenciar um xiste de algo mais sério. Como o dono do imóvel se recusou a vender a árvore separadamente, tivemos que adquirir toda a propriedade por um preço exorbitante.
Mas você o retirou da terra? Por que não deixou o baobá fincado no chão de origem?
Por que não deixa sua namorada a vagar pelo mundo em paz? Por vezes, necessitamos que certos seres se curvem às nossas vontades. Eu só queria colocar meus pés naquele tronco, chegar ao topo do baobá, sentir a maciez de suas folhas, coisa que eu não conseguiria com a árvore em pé.
Até porque ela não ficaria em pé se a senhora escalasse, não é?
Fechado o negócio, contratamos o serviço de alguns homens que, munidos de pás e picaretas e um guindaste, arrancaram o baobá do solo e o estenderam no chão. Como era rijo aquele tronco! Todo aquele tronco à minha mercê! Senti-me uma normalista quando lá desenhei um coraçãozinho com meu nome e o nome de Segismundo. Só que as folhas murcharam, o colorido desapareceu, secou, ficou feio. Não servia mais pra nada. Nada mais me servia. E o fedelho, mesmo minúsculo, sempre a espernear, a torrar minha paciência com seu choro, suas gritarias.
Mas por que pedidos tão grandiosos?
Ora, eu necessito de algo que me complete. O senhor, como é o seu nome?
O meu? É Pedro.
O senhor Pedro, há de convir que não é qualquer coisa que se equipara a uma mulher de minha envergadura, não é? Já estava me sentindo vazia, fraca, quando encontrei novamente a garrafinha. A garrafinha da água do mar. Mesmo vazia, ela me encheu de vontade. E uma lâmpada acendeu em meu estômago. Seria tão feliz se possuísse um navio.
Mas, Bárbara, meu bem, ficaríamos pobres, não teremos como comprar alimentos, o garoto morrerá de fome.
Com doçura, persuadi Segismundo.
Não importa, garoto, teremos um navio que é a coisa mais bonita do mundo.
Lá foi Segismundo novamente para o litoral. O quão amável ele é quando quer satisfazer as minhas vontades. Dentre os transatlânticos ancorados no porto, escolheu o maior. Mandou que o desmontassem e o transportassem à nossa cidade. Ah, quando na estação chegou um trem carregado somente com as partes do navio, meus olhos se encheram de lágrimas. Até um gracejo fiz para meu pequeno, que acompanhara o pai na empreitada. Quando o barco ficou pronto... Oh, não desci mais à terra. Passava os dias e noites no convés. Sentia-me plena ao desfilar pela nau.
E por que desceu à terra e pegou esse trem?
Um dia, comecei a olhar fixamente para o céu. Repentinamente, Segismundo se prostou diante de mim, desesperado, pedindo que eu parasse de admirar as estrelas. Tentou até puxar-me pelo braço, mas não contava com minha força. Quem acabou arrastando-o fui eu. Foi então que eu pedi.
O quê?
A lua.
A lua?
Sim, a lua. E eu a terei hoje. Hoje eu me completarei com a lua.
Seu marido,
Ele me prometeu que nos encontraríamos em Juparaçu. Ele com o meu presente e eu com todo o amor que possa caber dentro de mim.
Haja amor, minha senhora. Haja amor. Sentia-me exausto. Todas aquelas histórias na minha cabeça, eu não conseguia dormir. Bárbara somente virara de lado e caíra nos braços de Morfeu. Um sono profundo que chegava a emudecer o barulho do trem. Eu não mais via a face daquela mulher e sim um amontoado de manchas a compor uma tela de proporções gigantescas. Não sabia mais quem era Bárbara, quem era Galateu. Por alguns instantes, tudo parecia fruto de uma febre. Uma febre inebriante que me fazia clamar mais e mais por Dalila. Mergulhar nos retalhos de memória que deformavam meu inconsciente. Só conseguia mergulhar em Dalila. Juparaçu. Juparaçu surgia ante os meus olhos. No alto da serra. Mais 15 minutos e estaria na plataforma da estação, aguardando condução para casa, onde mal jogaria a bagagem e iria ao encontro de Dalila. Da Dalila da Casa Azul. Da Dalila que, em menina, tinha o rosto sardento e era uma garota implicante e rusguenta. Não a tolerava e os nossos pais, por questões de divisas de terras, se odiavam. Mas, certo verão, por ocasião da morte de meu pai, os moradores da Casa Azul, assim como os ingleses das duas casas de campo restantes, foram levar-me suas condolências e tive dupla surpresa. Dalila perdera as sardas e seus pais, ao contrário do que se pensava, eram ótimas pessoas. Trocamos visitas e, uma noite, beijei Dalila. Beijei Dalila. Nunca Juparaçu apareceu tão linda e nunca as suas serras foram tão azuis. A Bárbara não mais roncava.
Bárbara? Barbarata? Barbarella? Barba Azul!
Bárbara havia desaparecido.
O senhor é o engenheiro encarregado de estudar a reforma da linha, não? Por que não avisou com antecedência que chegaria? Arrumaríamos o nosso melhor quarto.
Ora, meu... Não sou engenheiro e nem pretendo ver obra alguma.
Então, o que veio fazer aqui?
Tenciono passar as férias em minha casa de campo.
Não sei como poderá. Acho que as casas de campo estão em... ruínas.
Quem me alugaria um cavalo para dar umas voltas pelas vizinhanças?
Mas não há cavalos por aqui. Ao menos não em um raio de 100 quilômetros. E para que cavalos se nada há de interessante para ver nos arredores?
É que há muitos anos não venho por essas paragens. Queria só rever alguns lugares por onde passei há um par de anos atrás.
O senhor me assustou. Pensei que conversava com um paranoico. Quer que eu lhe acompanhe neste passeio para melhor direcioná-lo?
Não, obrigado. Deixa que eu vou sozinho. Não caminhara mais de 20 minutos quando, próximo ao local de minha casa, fui tomado por uma música. Uma música saída diretamente da minha juventude. A primeira música que eu dancei com Dalila.
Portaria de rádio.
Meu Deus! De repente estaquei aturdido. Da minha casa restavam somente as paredes arruinadas, a metade do telhado caído, o mato invadindo tudo. Eu me recusava a acreditar em tudo aquilo.
Deixe Deus fora disso, meu filho.
O senhor mora aqui há muito tempo?
Desde menino.
Certamente conheceu esta casa antes dela se desintegrar. O que houve? Foi um tremor de terra.
Nada disso aconteceu. Sei da história toda contada por meu pai. Há muito tempo, toda a região foi assolada por uma epidemia de febre amarela, que perdurou por muitos anos. A partir daí, ninguém mais se interessou pelo lugar. Os moradores das casas de campo sobreviventes nunca mais voltaram, nem conseguiram vender as propriedades. E o rapaz que vivia nessa casa aí foi levado para a capital com a saúde precária. Nem sei se ele resistiu à doença.
E Dalila? Dalila!
Não conheço ninguém com esse nome, não, senhor.
A moça da Casa Azul.
Ah, a noiva do moço dessa casa? Morreu.
Fiquei siderado ao ver ruir a tênue esperança que ainda alimentava. Sem me despedir, retomei a caminhada. Os passos trôpegos divisando confusamente a vegetação na orla da estreita picada. Ao subir até uma pequena colina, avistei as ruínas da Casa Azul. Avistei-as sem assombro, sem emoção. Cessara toda a minha capacidade emocional. Senti que meus passos se tornaram firmes novamente e me muni de coragem. De dentro daqueles escombros, eu iria retirar a minha amada.
A lua! Eu quero a lua!
Ela!
Era Noé, da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra.
Senhores ouvintes, nosso boletim meteorológico informa. Qualquer modificação nas estações da Lua pode causar algum tipo de tormenta nas marés. bruscas modificações são capazes de provocar ondas gigantes.
Eu quero você.
Mar! O mar das Minas Gerais! Dalila! Salve Dalila! Salve Dalila!
Dalila veio pro mar.
E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas de Deus.
Dalila, eu vou te Dalila!
E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas e levantaram a arca.
Da minha casa restavam somente as paredes arruinadas. A metade seria feita. Eu me recusava a acreditar em isso.